Muito boa tarde, estamos em tempo de informação neste 1º de janeiro. Vamos para já conhecer os títulos com o Vítor Lenas. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Tomarense elegem escândalos financeiros, agravamento das condições de saúde e desemprego como notas dominantes do ano que agora começa. A Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo vai reunir neste mês de janeiro com deputados eleitos pelo Distrito de Santarém.
E a Rádio Ets deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber e que o ano novo seja muito feliz sempre com a Rádio Ets.
Agora damos de conhecer as previsões para hoje. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte, norte do Cabo Monegro, passando a regime de aguaceiros que poderão ser de neve acima dos 1.200 metros. Possibilidade de ocorrência de trovoadas nas regiões norte e centro, ainda vento fraco a moderado, moderada forte no litoral, com rajadas na ordem dos 90 km/h e também nas terras altas com rajadas na ordem dos 100 km/h, enfraquecendo gradualmente a partir do meio da tarde. Formação de geada nas regiões do interior norte e centro e descida da temperatura mínima, subida da máxima. Assim estão previstos 9 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 15 para Coimbra, 16 para o Porto, Tomar e Évora, 17 para Leiria, Santarém e Lisboa e 19 para Faro. Tenha um fantástico 2016.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O ano 2015 já terminou e é grande a expectativa em relação àquilo que pode trazer o ano de 2016. Em tempo de mudança e promessas, a Hertz foi à rua ouvir o cidadão comum sobre o que cada um pensa do velho ano e o que espera do novo. Para a maioria, 2015 revelou-se como um ano difícil, na linha do que já tinha acontecido em anos anteriores. Com aspectos mais ou menos negativos, a falta de emprego e o crescimento económico e a abundância de escândalos envolvendo figuras públicas e a banca foram notas dominantes. Para António Salgueiro, há que esquecer este ano e também os que ficaram para trás.
Infelizmente está a acabar. Esperamos que o novo ano 2016 venha trazer um bocadinho mais de estabilidade e de paz às pessoas, porque o ano, os últimos 4 anos, na minha opinião, foram bastante maus para, no que diz respeito a retirarem direitos e a retirarem uma série de coisas que as pessoas tinham dado como adquiridas e que, afinal de contas, não estariam tão adquiridas assim. Esperemos agora que isto melhore, que estabilize e que melhore, porque toda a gente precisa de que isto melhore, porque se isto não melhora, nem as lojas, nem nada, a gente viu, inclusive começa a saber agora qualquer coisita mais aqui na Terra, porque ainda hoje eu todos os dias dou uma volta e vê-se muita loja nova aberta, está a começar agora, vamos a ver se isto continua para o ano.
Esse é um aspecto do melhor que aconteceu em 2015, o pior, em concreto, um exemplo ou outro?
O pior que aconteceu foi, olha, os bancos. Andamos, eu nunca pensei que tinha tantos bancos para pagar, não é? Porque afinal de contas é a parte do nosso dinheiro que vai para lá, em vez de ir para outras coisas que seria muito melhor, como para a saúde e para a educação.
Para o próximo ano, o que é que seriam, digamos, os desejos do Sr. António?
Os desejos, olha, é que melhore um bocado a nível da estabilidade das pessoas, que haja mais um bocadinho de dinheiro. Eu para mim não me queixo, mas há de haver muita gente a queixar-se, não é? Portanto, acho que há gente a viver com grandes dificuldades. É preciso olhar para as pessoas que vivem com dificuldades, é preciso olhar para a saúde, porque os últimos exemplos que têm vindo não são bons, e se o que demora a construir 20 anos, destrói-se num ano. E, portanto, eu tenho medo que estes últimos 4 anos a distribuição seja tanta que o concerto também vá demorar algum tempo. É começar já, acho eu.
Mas este não foi só um ano de casos negativos. Há também quem considere que 2015 acabou por ser positivo, pois estão criadas expectativas, a propósito do final do ano, de um futuro melhor com a abertura em 2015 de um novo ciclo político no país, como referia José Chaves.
No final surgiu uma esperança, uma esperança de dias melhores, porque os anteriores foram muito maus. O melhor desse ano.
A amizade que se manteve.
A nossa amizade que se manteve.
De bom. Não sei o que é que houve de bom. Houve de bom a esperança, de facto, que surgiu agora no final. O pior foi tanta coisa, como ele acabou de dizer, a situação da financeira de Portugal, a situação bancária, a situação em que caiu o sistema de saúde, que é uma vergonha aquilo que se tem passado. Enfim.
Para 2016?
Para 2016, a esperança que seja melhor, sem dúvida nenhuma. Esperança, acima de tudo, que a economia a nível mundial recupere, porque só com uma recuperação da economia mundial é que a gente consegue, de facto, caminhar em frente e termos uma vida melhor para todas as pessoas à superfície deste planeta. De outro modo, não. É preciso querer, é preciso que os homens queiram, acima de tudo. Que haja homens de boa vontade e que não tenham medo de se expor.
Com o fim deste ano velho, renasce então a esperança por aquilo que pode trazer 2016, embora, em tomar, nem tudo seja positivo neste balanço. Ana Célia refere, nomeadamente, o caso do setor da saúde.
O melhor deste ano, não há assim muito, muito melhor, mas é essencialmente as pessoas terem saúde, seria o melhor. O pior é em termos de saúde, principalmente na nossa cidade. Eu trabalho na área da saúde, é triste o que vemos, falta de apoios, terem-nos tirado imensas coisas daqui, e depois a falta de emprego da nossa cidade e a falta de expectativas, é o pior. Esperemos que seja melhor a 2016.
Em termos de 2016 a seguir, efetivamente, o que é que gostaria de ver mudado?
Na nossa cidade, essencialmente, não sei se vou entrar aqui para um campo um bocadinho complicado, gostaria de ver mudado muita coisa, sabemos que não é fácil, apostar mais no turismo, apostar mais na cidade, tentar que se criasse outros empregos, valorizar um bocadinho mais. Acho que se está a perder muito a nossa cidade, é uma cidade turística, está suja, está triste e as pessoas estão tristes, era bom que houvesse outras expectativas para a juventude e para uma população que está envelhecida.
Para tomar e para o seu conselho, espera-se então que o novo tempo seja também tempo de renovação para outro tomarense, no caso José Alberto. Os escândalos envolvendo a banca são a nota mais negativa a nível nacional. Mas há aspectos também a referir em termos do conselho de Tomar.
O pior para mim foi quando soube do caso do Banif, mais uma vez... Esse dinheiro que eu estou com, não estou nada de acordo em ser os convidados a pagar, que não há dinheiro para os pobres, se há dinheiro para pagar umas dívidas que nós sabemos de onde é que ela vem, não? E continua sendo sempre assim. Estou contente por saber do ordenado mínimo ser aumentado para 530, para mim acho que devia ser um bocadinho mais, mas vá lá. Nisso são duas coisas. Agora espero que era o ano de 2016 que nós vamos pagar esta fatura. Que agora são mais 4, há quem diga que vão 4 mil milhões, e acho que devia de haver um referendo aos contribuintes para dizer e para pôr um termo a estas coisas, que isto não se admite. Isto que pagamos às pessoas que estão no Banco de Portugal e pagamos, nós ficamos a dizer nada, onde eles vinham de trabalhar sobre estas coisas e deixarem fechar os outros, ou então estão a alinhar com esta corrupção. É isto.
Digo. Em termos de Tomar, são de Tomar. Ou não?
Pronto. Aqui de uma aldeia, aqui perto.
Certo. Em termos do conselho e de Tomar, positivo, negativo para o ano, o que é que poderia mudar?
Aqui a questão de Tomar. Olha, pelo menos aqui que houvesse mais um pouco de trabalho aqui nesta zona, que é o que falta aqui. Mas há tanta coisa para fazer, mas não sei se a Câmara poderá ter dinheiro para fazer essas obras, mas seria bom que houvesse um bocado de obras. Já se dá tantas estadas para arranjar nas aldeias, por aí, era bom que houvesse mais construção, era bom que houvesse, não sei, mas isso seria bom, haver mais trabalho, e pelo menos esse era um motivo. Outras coisas, morar aqui na cidade de Tomar, sei lá, para já, olha, no caso do ser da polícia atuar mais sobre os carros que a gente vê aí estacionados por todo o lado nas curvas e tudo, que passa e não se vê. Isso não se admite.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas ainda não possui qualquer dado definitivo em torno da mortandade de ovelhas que se registou em novembro último na freguesia de Payalvo. Conselho de Tomar, fonte oficial do ICNF, contactada pela IARTS, referiu que avançar com qualquer cenário nesta fase seria mera especulação, mas assegurou ao mesmo tempo que os peritos continuam no terreno à procura de explicações. A redação apurou ainda que em algumas localidades onde se verificaram os ataques estão colocados equipamentos que podem registar movimentos que possam eventualmente acontecer e justificar assim aquilo que se terá passado. No entanto, até agora, estas tentativas têm sido marcadas pelo insucesso, já que não houve mais nenhuma ocorrência desde novembro. A ERTE questionou a mesma fonte do ICNF sobre eventuais indícios que pudessem já ter sido recolhidos no terreno, mas o Instituto deu a garantia de que não chegou mais nada, a não ser os registros fotográficos dos animais atacados. A mesma fonte voltou a garantir que a hipótese de um lince estar por detrás do sucedido nunca foi considerada pelos especialistas, já que este felino mata para comer e, neste caso, está patente o desejo de matar por matar. Entretanto, alguns proprietários das ovelhas atacadas, cerca de 100 animais apenas em 15 dias, têm procurado acionar mecanismos que lhes possam proporcionar algum tipo de indemnização face ao ocorrido, mas enquanto não se souber qual o animal que está por detrás dos ataques, estes processos não podem ser desbloqueados. Recorde-se que se estiver em causa uma espécie protegida, então haverá lugar a uma indemnização por parte do próprio Estado, desde que seja cumprido ainda um conjunto de pressupostos, nomeadamente requisitos de proteção, neste caso, das ovelhas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os escassos dias da reabertura do renovado mercado municipal, o que deverá acontecer nas primeiras semanas de janeiro, há a garantia tornada pública pelo responsável pelos mercados e feiras, na Câmara de Tomar, o vereador Bruno Graça, que as taxas pagas pelos comerciantes atualmente são para manter nos próximos tempos. Bruno Graça revelou que será constituída, entretanto, no início do ano, uma comissão de vendedores do mercado municipal, onde este e outros assuntos serão tratados de futuro.
Aquilo que eu fui dizendo ao longo do tempo, conversando com os vendedores, foi que, digamos, ficou sempre essa ideia entre mim e eles que nós não iríamos fazer qualquer proposta de alteração para mais dos valores que estavam a ser pagos quando o mercado foi fechado. E tenho mantido essa conversa com eles, entreguei-lhes exatamente aquilo que, de acordo com o regulamento que está aprovado, de taxas, portanto, diz. Naturalmente que estou disponível para conversar com eles para encontrar, enfim, ou terá de sempre vir aqui ao Executivo, porque se trata de cumprir o regulamento que está em vigor, portanto, teriam sempre que vir aqui qualquer outra alteração. E já agora aproveitar também para dizer que tudo isto vai começar, assim eu espero, a ser tratado com uma comissão de vendedores. Portanto, no início de janeiro, já falei com um conjunto deles, no sentido de fazermos uma reunião para se criar uma comissão de vendedores do mercado que possa, de alguma maneira, ajustar-se entre si, consensualizar posições, porque é indispensável para o sucesso, em termos comerciais, daquele espaço, que haja bastante articulação entre eles, para que as coisas possam, digamos, inverter um pouco a situação que eles próprios dizem, que é estarem uns contra os outros, sempre uns contra os outros, mas passarem a perceber que uns contra os outros morrem todos, que é melhor juntarem-se todos e tentarem chegar, mesmo a termos de ações de marketing, etc., a consensos e em conjunto com a Câmara, de procurar-se dinamizar todo aquele espaço económico para que ele seja efetivamente rentável, porque a Câmara não pode, este município não pode gastar o que gastou na recuperação daquele espaço para o fechar na semana seguinte.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Chuva e vento forte é esta a receita para os próximos dias, um cenário que está previsto para o início de 2016 nesta medida. Nesse alerta, entretanto, efetuado pela Proteção Civil, é recordado um conjunto de conselhos, nomeadamente para quem terá necessidade de viajar de automóvel, a terem atenção o piso rodoviário, escorregadio e a eventual formação de lençóis de água. Há também a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, para além de inundações de estruturas urbanas com deficiências de drenagem, entre outras situações que podem surgir e há que ter em consideração. É tudo. Ficamos então por aqui. Tenha um bom ano de 2016.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.